E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada, episódio número 153. E para esta semana tivemos o arranque da fase de manutenção da Liga 3, que a Académica começou com mestria e com uma vitória muitíssimo importante por uma bola a zero em casa, frente ao Fontinhas, que colocou assim a Académica na primeira posição do grupo de manutenção. E para falar sobre esse jogo, eu, Henrique Carrilho, estou acompanhado, como sempre, por ele, pelo Zé Pedro Correia. Olá, Zé.
Olá, Henrique.
E hoje, na ausência do nosso António Sanches, que esta semana está indisponível, trazemos de novo o nosso substituto de luxo, Joaquim Aranha. Olá, Joaquim.
Boa noite, Henrique. Boa noite, Zé. Boa noite, senhores ouvintes.
Muito bem. Se calhar começava, Zé, por te perguntar a ti, como é que olhaste para as escolhas de Tiago Moutinho para este jogo, que talvez surpreendentemente, porque não tivemos essa informação durante a semana, fez alinhar Marco Grillo no lugar de Tiago Melo? Foi, porventura, assim, a maior surpresa, ou para ti não foi surpresa?
Não, eu acho que, e pelo menos a ideia com que fiquei é que o Tiago Melo estava impedido de jogar. Por acaso não sei se por lesão, se por castigo, mas dá-me a ideia que não há que Tiago Melo partirá sempre à frente do Marco Grillo, portanto deve ter acontecido alguma coisa com ele. Depois, à parte disso, também as surpresas do David Caiado, que também desapareceu da convocatória, presumo que também esteja impedido por problemas físicos. E as questões já habituais de algum tempo esta parte, do Ibuka, que voltou a jogar o Juari no seu lugar, e e o Ruka, que também continuou o Stitch.
De alguma resto, surpresa, e Ibuka continua no banco. Aliás, nem no banco, porque pelo terceiro jogo consecutivo não é convocado, mas aparentemente, pelo menos a avaliar pelos stories que Ibuka vai colocando, já treina há pelo menos duas.
Exatamente, ele colocou uma publicação a dizer que tinha voltado aos treinos, não sei se ressentiu. O que é certo é que não é que creio que com Tiago Moutinho ainda não foi a opção, não sei se até que ponto é que não será, até é uma opção técnica, não sabemos, quero essa confirmação.
Mas para nem ir para o banco é estranho, não é?
Claro. De resto é mais ou menos o 11 que Tiago Moutinho tem apresentado nos jogos em que orientou a equipa. O 11 tem sido mais ou menos o seu 11 base. Há aqui algumas questões que ainda carecem de ficar respondidas sobre aquele que é o 11 ideal para o treinador, nomeadamente a questão já habitual e que já vem também há algum tempo esta parte, a questão do David Telles versus Caiado. Parece-me que neste esquema o David Telles partirá à frente, jogar ali sobre o corredor, parece-me que tem vantagem sobre o David Caiado. De resto, o 11 do costume, com Diogo Ribeiro e Pereira. Portanto, ao nível de escolhas, parece-me que em relação ao 11 base, os jogadores que caíram terão sido mesmo por impedimento e não por opções técnicas. Portanto, apesar destas duas semanas de interregno, não me parece que tenham havido mudanças drásticas nas opções do Tiago Moutinho para o 11 base da Académica, o que acaba por ser um bom sinal, é sinal que as coisas estão a correr bem.
Sim, concordo. E mesmo a utilização de Marco Grillo, Aranha, acabou por ser uma escolha que acabou por surtir alguns resultados, visto que sendo um jogo em que a Académica teve mais ofensiva, mais pendor ofensivo, os cruzamentos de Marco Grillo até ajudaram a equipa a tentar, pelo menos, concretizar um bocadinho mais.
Sim, a entrada do Marco Grillo acho que acaba por ser uma escolha um bocadinho óbvia, face à ausência do Tiago Melo. Não sabemos se por lesão, como o Zé disse, se por opção técnica, o Marco Grillo entrar a jogar é uma decisão um bocadinho óbvia. Agora, o Marco Grillo jogando, e jogando com uma equipa contra o Fontinhas, claro que fica sempre mais patente as qualidades que ele tem ofensivas versus as debilidades que ele tem defensivas, né? Acho que o Marco Grillo também tem algumas dificuldades, como todos sabem, na vertente mais defensiva, mas em termos ofensivos é um jogador que até cruza relativamente bem. Teve um bom cruzamento pelo menos para o Pereira, que me lembro na segunda parte, um bom cruzamento que o Pereira até acaba por pentear a bola ao invés de cabecear, mas acho que foi um jogo mais ou menos completo do Marco Grilho e acaba por ser uma escolha óbvia. Agora, falta saber se um adversário mais complexo, se um adversário que acaba por atacar mais, que não foi este o caso do Fontinhas hoje, se continua a ser uma escolha que o Tiago Moutinho tenha a ter em consideração. Acho que permanece a ter as debilidades que toda a gente vê, tão bem patentes, mas hoje acho que foi, para mim, dos melhores jogadores em campo do lado da Académica, que acabou por cumprir com aquilo que se calhar era-lhe pedido. Também beneficia muito do facto do Vasco Gomes não ser um extremo e muitas das vezes jogar muito mais por dentro do que por fora. Portanto, jogando mais por dentro dá mais liberdade para o Marco Grilo subir pela ala e ter mais preponderância, até em termos ofensivos. Acho que isso beneficia muito o Marco Grilo. Tenho algumas dúvidas, que jogando com o que seco, acho que na segunda parte até desapareceu um bocadinho mais, tirando aquele cruzamento que eu já disse há pouco para o Pereira, acho que a culpa desapareceu um bocadinho mais na segunda parte. Na primeira parte gostei da exibição, na segunda há pouco eu subi mais, se calhar para aquilo que eu disse há pouco, tendo um extremo puro a jogar ao lado dele, acaba por impedir um bocadinho aquelas incursões pela ala. Mas acho que contra equipas destas, de nível se calhar diria até abaixo da Académica, como é o caso do Fontinhas e também acho que será o caso do Moncarapachense, acho que é um bom ativo para substituir o Tiago Melo. Para já acho que serve.
Sim, acho que é uma belíssima análise. E isso notou-se, porque muitas vezes na segunda parte, já com o Hugo Seco em campo, se o Hugo Seco às vezes precisava ali de um apoio para abrir uma linha do lado direito, ou seja, um ala que aparecesse, percebia-se porque é que não aparecia, porque senão ficava um buracão do lado desse lado na defesa e Marco Grilo não podia dar esse apoio ofensivo, mas acho que faz todo sentido e é exatamente isso que tu disseste. Agora, acho que no geral, e antes de orarmos para as individualidades, eu acho que este o resultado mascara se calhar um bocadinho uma exibição algo pobre da Académica, sinceramente, porque a Académica tem mais uma vez uma grande carga de trabalhos para ganhar uma das equipas mais fracas, que se volta a confirmar. O Fontinhas volta a fazer um jogo bastante fraco, muito agressivo, como o Seca até nos tinha feito a antevisão na semana passada aqui na conversa que tivemos com ele. Uma equipa que, sem problema nenhum em pôr o pé, em dar porrada a todo momento, sem grande dó, até que, lá está, isso acaba por resultar num cartão vermelho, que acaba por, se na primeira parte do jogo ainda foi ali taco a taco, a Académica por cima a maioria do tempo, mas acaba a primeira parte a sofrer ainda alguma pressão. Na segunda parte, a partir do momento em que há o cartão vermelho, o cartão vermelho aos 42 minutos, portanto, a segunda parte quase toda, 10 contra 11, a Académica assume o jogo. Agora, assumindo o jogo contra 10, a Académica não foi matadora, não foi demolidora. Foi uma Académica que teve bola, sim senhor, não sofreu muito, mas teve muito trabalho e muita dificuldade em encontrar o caminho da baliza. Consegue-o aos 60 minutos num daqueles que seria para mim, se calhar, o melhor gol de toda a época da Académica, aquele passe picado do David Teles, seguido de um chapéu em suspensão do Perea, que era um golaço, seria um golaço sempre em qualquer liga. Pena que foi anulado. E não temos aqui a certeza, segundo as imagens que vimos, se foi bem anulado ou não. Ao contrário daquele gol também que a Académica consegue chegar, mesmo ao cair da primeira parte, mas que aí sim bem anulado ao Diogo Ribeiro. Encontra-se em fora de jogo, conseguimos confirmar isso. Mas de facto, tirando essas duas ocasiões, entre esse gol anulado do Perea e o penalti, que, deixa-me dizer de passagem, é duvidoso. Por exemplo, é muito mais claro o penalti aos 91 que o Hugo Seco ganha e que o árbitro não marca, do que esse penalti marcado aos 80 minutos. É um lance que eu tenho dificuldades em dizer que é penalti a favor da Académica. O que é certo é que o árbitro acaba por premiar a Académica com esse lance e Pereira acaba por concretizar. e dar à Académica uma vitória tangencial, não é? Mais uma vez. Agora, Zé Pedro, a minha pergunta para ti é: achas que este futebol chegará para assegurar mais vitórias? Ficaste satisfeito no cómputo geral com as duas metades, não é? do jogo da Académica, ou seja, o processo ofensivo e o processo defensivo da equipa de Tiago Moutinho?
Sim, acho que de uma forma geral, acho que se pode dizer que fiquei agradado com a exibição. Acho positivo a Académica ter a sua forma de jogar já bastante definida e um esquema tático também já definido, e que não ande propriamente, especialmente nesta fase, contra equipas teoricamente mais fracas do que a Académica. Acho bastante positivo que a Académica queira impor o seu jogo e queira ser mais uma equipa ativa do que provavelmente reativa, é sempre bom sinal. Agora acho que, e parece-me que já é evidente ao longo do ano, já falámos aqui várias vezes, que essencialmente nos jogos contra Pontinhas e Moncarapachense, e até Real Massamá no jogo em casa, Real Massamá não foi tanto assim, mas nestes jogos contra estas duas equipas em particular, que são equipas que não vêm jogar futebol, vêm se fechar, a Académica tem bastante dificuldade em impor o seu jogo, e teve, foi mais uma vez isso que aconteceu, apesar de não de forma tão descarada, acho, neste fim de semana. A Académica teve mais dificuldades outra vez em impor o seu jogo, porque é uma equipa que, com estes jogadores em campo, e nomeadamente com este meio campo e com dois pontas de lança, é uma equipa que privilegia muito o jogo do corredor central, corredor esse que está claramente muitíssimo preenchido por adversários, é uma equipa muito fechada, e acho que faltou muito dar essa largura, e aqui o Joaquim falou bem do Grilo, que esteve bem na primeira parte por causa disso, deu alguma largura. Porque o jogo da Académica era muito de fora para dentro, começava bem nos laterais por fora, quer o Stitch, quer o Grilo por fora, mas o jogo ia sempre muito afunilando, passos muito na profundidade, mas muito para dentro, para os pontas de lança, e acho que faltou um bocado de largura. E nesse sentido, e até com a expulsão, veio tornar essa alteração ainda mais óbvia, a entrada do Hugo Seco fez-me sentido, desse ponto de vista, parece-me que era o que a equipa estava a precisar, não só de ferir a equipa por dentro, que já estava a fazer, mas começar também a forçar a defesa do Fontinhas a abrir-se para criar espaços. Mas na verdade o que é certo é que essa entrada do Seco e para a direita, aliás, e a semana passada o Seco falou aqui da sua melhor forma, ou dos seus melhores números à esquerda, parece-me que à direita, esta é uma boa ponte para fazer os ouvintes irem ouvir o episódio da semana passada, mas senti muito o Hugo Seco quase forçado a ir à linha e cruzar, e acho que isso era o que o Fontinhas queria, que nessa fase jogou com um jogador a menos, e facilitámos-lhe a vida nesse momento. Depois, quando o Seco passou para a esquerda, acho que já foi um bocadinho mais perigoso, a equipa também já tinha um bocadinho mais de espaços e já gostei mais, mas acho que a alteração fazia sentido ao intervalo, lançar o Seco e até ver-se livre do Guedes, que era um jogador que não fazia muito sentido porque o Fontinhas não atacou muito, mas acho que podia ter sido aproveitada de outra forma essa entrada do Seco. Depois, ao nível defensivo, também, como vão repetir, mas acho que o Fontinhas, como não e até na segunda parte um bocadinho mais do que na primeira, por razões óbvias, mas não foi uma equipa propriamente a tentar ferir o adversário, não foi um jogo que tenha colocado muito, não tenha sido propriamente um teste muito difícil para a defesa da Académica. Agora, há alguns erros. Eu lembro-me de um do Hidalgo que dá a bola de forma escandalosa ao avançado do Fontinhas.
É verdade.
Que eles não marcam ali um ou dois golos nessa fase do jogo, que é uma fase em que a Académica está completamente perdida. Não marcam porque são Fontinhas, porque se fossem outra equipa se calhar tinham marcado. E acho que aí sim a equipa tem que estar muito mais atenta, e um destaque muito positivo para o Diogo Costa, que tirou lá uma ou duas bolas de golo iminente. De resto, pronto, acho que o teste, ainda assim, estou mais agradado com esta exibição do que nos outros jogos que a Académica fez contra Fontinhas e Moncarapachense, essencialmente. Mas pronto, a Académica tem que... Pá, eu olhei para este jogo e veio-me um déjà vu à cabeça da seleção no Mundial contra o Marrocos e até contra o Ghana na primeira parte. Foi muito isto, muita redundância de perfis ali no meio campo. Os jogadores afunilavam muito o jogo no corredor central e depois faltava um Rafael Leão, um jogador assim que pudesse dar outras soluções. E pareceu muito, foi um déjà vu que me veio a ver este jogo, e acho que pronto, acho que neste jogo faltaram claramente alterações ou jogadores no banco que pudessem dar largura ao Hugo Seco, mas se calhar devia ter entrado outro também, Não sei, era só... Eu enquanto treinador de bancada era o que eu faria, mas lá está. O Tiago Moutinho faz o que pode com os jogadores que tem. Não teve qualquer influência na construção do plantel. Acho que isso é uma lacuna para essa segunda da época. Mas acho que neste jogo em particular fez-se sentir, por essa razão.
Para começar a acrescentar uma coisa. Portanto, na minha opinião, e é o que é e vale o que vale, mas a Académica acaba por jogar melhor ali entre os 5 e a meia hora, 35 minutos contra 11, do que joga na segunda parte contra 10, essencialmente por isso. Porque, ou seja, o Fontinhas ao estar a jogar contra 10, acaba por povoar mais a zona central do campo. E a Académica, não tendo extremos puros que permitam dar essa largura, e o Marco Grilo estando condicionado por o que sei que está a jogar à direita, e o Stitch não sendo lateral o mais ofensivo que se conheça, ou seja, a Académica acaba até por perder caudal ofensivo exatamente por isso, por estar a jogar contra 10 e por o Fontinhas povoar aquela zona mais central do campo, e a Académica não tendo jogadores que permitam essa largura. E eu aí continuo a achar que o Vasco Paciência poderia entrar jogando talvez pela esquerda, porque acho que até o Hugo Seco, jogando também bem sobre a esquerda, acho que rende mais à direita pela capacidade que tem de cruzamento. Acho que não é tão bom arrematar, portanto, sobre a esquerda, puxando para dentro, acho que não é propriamente o forte dele. Pela direita, acho que rende mais. Portanto, eu, na minha opinião, continuo a achar que o Vasco Paciência poderia dar muito jeito à Académica, sobretudo nestes jogos em que estamos por cima e que precisamos de dar largura. E não tendo largura com o Stitch, com o Ruka, dos poucos minutos que fez pela Académica, até pareceu conseguir ser esse jogador que tem bom cruzamento, que tem chegada à linha final, acho que a Académica, e esse foi o meu grande medo hoje quando entrada para a segunda parte, foi não tem capacidade em termos de ala para jogar com uma equipa que se fecha na zona central. Eu acho que isso é... Mas como tu disseste, a construção do plantel está feita. Ou seja, estamos agora a entrar na fase de manutenção, agora não há grande coisa a fazer. Pronto, também tens o Di Cardoso, se calhar também poderia ter entrado hoje para dar alguma magia, alguma criatividade ali ao flanco. Pronto, não foi a ideia do Tiago Moutinho. Pronto, não passou por aí, mas acho que se calhar hoje Di Cardoso entrando, ou mesmo Vasco Paciência, como já disse, traria mais ao jogo do que algumas opções que foram tomadas. Eu percebi as substituições na altura, fizeram sentido. Acho que o que sei, claro, como tu disseste, dá a largura necessária, mas a largura não tem de ser dada só de um lado. Ou seja, acho que do outro lado se calhar também falta um bocadinho dessa mesma característica. E depois, metendo o que seco, perdendo o Marco Grilo, do outro lado estamos completamente órfãos, porque o Stitch não é o lateral que suba, e o Teles tenta sempre puxar o jogo para dentro. Ou seja, estavas basicamente a jogar com três jogadores muito ali centralizados, no Brás, no David Teles e no...
E no Guedes no início, no Pepe, e com o Pepe a seguir.
E com o Pepe, exatamente. Portanto, o Pepe também não tem característica de extremo, e estava a jogar por dentro, e acho que acabas por afunilar ali demasiado o jogo. Mas pronto, isso é a construção do plantel, está feita, não vale a pena estar aqui também a bater no ceguinho, mas acho que faltou também um bocadinho disso à Académica hoje. Na primeira parte, como o Fontinhas, pronto, 11 para 11, estávamos a conseguir, através de passos mais longos, como tu disseste, e acho que às tantas também já estávamos a abusar um bocadinho dos passos longos. Já houve ali passos um bocadinho que já pareciam no desespero. Sim. Até. Houve vários passos que já há um bocadinho no desespero. O Diogo Ribeiro aí também acho que teve alguns momentos positivos durante o jogo, mas continuo a achar que faltam claramente extremos à Académica, e acho que falta entrar mais Vasco Paciência e faltar mais Di Cardoso, na minha opinião.
Sim, eu acho que era um bom jogo para isso, e acho que sinceramente que, posto o jogo como se colocou, até admito que a escolha para titulares não fosse tão agressiva, tão ofensiva. Admito que, sim senhor, David Braz, Guedes fizesse o seu trabalho, o próprio Vasco a ajudar também um bocadinho a não desequilibrar o meio campo, ok, entendo. Mas, com uma segunda parte inteira pela frente, contra 10, e a precisar de rasgar uma equipa que, para minha surpresa, se contentaria com o empate, e até mesmo quando estava com 11, pareceu-me que o Fontinhas vinha para o ponto. Não me pareceu que quisessem muito ganhar o jogo, arriscar muito, o que, repito, para mim foi uma surpresa, para uma equipa que precisava de nos precisa de nos ultrapassar a nós ou ao Caldas. O que acontece? Eu acho que nessa segunda parte, declaradamente a Académica teria tudo para pegar no jogo. Eu, se calhar, se fosse Tiago Moutinho, teria arriscado em desequilibrar um bocadinho mais o meio-campo a favor do ataque e talvez alinhasse com, lá está, com a entrada do Hugo Seco para um extremo, tirando o Vasco, deslocar ou manter o David Telles à esquerda, mas depois a tirada do Guedes, se calhar em vez do Pepo, ou tirava o Pepo e também tiraria o David Braz para colocar também o Di Cardoso. E talvez o Di fosse ali o jogador mais ofensivo, com Pepo ali a 8 em vez de ser a 10. Ou seja, dar mais criatividade, dar mais pendor ofensivo, dar mais passos longos, dar mais rotura, mais velocidade também. Talvez, eu acho que o jogo aguentaria isso por parte da Académica, acho que não correríamos grandes perigos. Mas pronto, o que é facto é que conseguimos, através da marca de penalti, safar-nos e conquistar 3 pontos. Agora, a minha pergunta para ti, se calhar começo por ti, Aranha, é melhor e pior em campo por parte da Académica neste jogo com Fontinhas?
Bem, pior em campo acho que é difícil de escolher um. Foi um jogo relativamente controlado pela Académica, mas se calhar pela primeira parte, pelo algum desconforto, até com a bola no pé do Juari, várias vezes passes tentados completamente falhados, completamente ao lado. Há até um lance de pé esquerdo que ele parece que estava, eu nem tenho bem palavras para descrever o que é que ele, sinceramente nem percebi o que é que ele tentou fazer, se tentou meter a bola na bancada, se foi um passo longo para o Pereira. Acho que cometeu ali alguns erros que não foi só neste jogo. Nota-se que ali há às vezes algum desconforto, até em Massamá notei vários desconfortos naquele lado esquerdo da defesa da Académica, o Stich e o Juari com a bola no pé, há sempre ali alguma tremideira por parte dos dois. Ou seja, é uma dupla que me deixa um bocadinho em pânico, às vezes. Às vezes chego a ter pânico, sobretudo quando na construção de jogo, e acho que aí é importante que quem quer que esteja a jogar na posição de 6, seja o Rodrigo Guedes, seja o David Braz, seja o Laton, qualquer destes três. Hoje o Rodrigo Guedes, por acaso, não notei muito a descer como nos primeiros jogos com o Tiago Moutinho, mas é importante que o número 6 deixa para dar ali algum apoio naquela construção, porque é perclitante, muito perclitante. Para mim, o melhor em campo hoje foi o, apesar de ter sido o Pereira a decidir o jogo, para mim o melhor em campo foi o David Telles. Bolas paradas, já nem tem palavras, acho que...
E é marcando um golaço, sim, de bandeira.
Sim, 90% da bola que passa pelos pés do David Telles quando ela está parada, ou cria perigo, ou é golo. Portanto, acho que para mim foi melhor em campo. Teve bons momentos mesmo em passos longos, ali a jogar entre linhas. Falta-lhe um lateral que coopera ali um bocadinho com ele, que suba mais. O Stich não é esse jogador, como eu já tive a oportunidade de dizer, mas acho que o David Telles com um lateral que suba e que dê apoio tem mais de condições para ser, na minha opinião, titular indiscutível na Académica neste sistema de jogo em que damos mais privilégio ao jogo por dentro quando assim é preciso. Pronto, esta aqui a minha posição é esta.
E tu, Zé Pedro, destacas também David Telles como melhor? Estás mais para o lado da Liga, que deu o prémio da Federação, que deu o prémio ao Pereira. Quem é que achas que teve melhor e também quem é que teve menos bem?
A Federação e a Belgrado, nova parceira da Académica, que ofereceu um bacalhau.
Já lá vou dar esse destaque, é verdade.
Eu concordo aqui com o que o Joaquim disse, acho que foi uma análise acertada. O Juari continua a dizer, não me dá grande confiança, essencialmente aqui onde o Joaquim referiu, na primeira fase de construção, acho que tem algumas debilidades e tem claramente que estar aqui nos nomeados para nem diria pior em campo, mas menos bom, porque acho que foi uma exibição sólida todos os jogadores. É muito difícil destacar um quer pela negativa, quer pela positiva, mas para além do Juari, se calhar destacava o Vasco Gomes, não que tenha feito uma exibição muito má, mas por aquilo que ele já nos habituou, e já me habituou a mim até em particular, acho que foi uma exibição pouco conseguida por parte do Vasco, que acaba por sair ao intervalo, e ao contrário do que aconteceu nas Caldas, em que saiu escandalosamente ao intervalo, neste jogo não me parece que tenha sido escandalosamente. Acho que até fez algum sentido, dados os jogadores que entraram, até fazia algum sentido. Do lado positivo. Sim, diz.
Não, é isso, concordar contigo, mas já lá vou, também dar essa chega, continua tu.
Sim. Pronto, dos lados positivos, dado o equilíbrio de todos os jogadores, acho que Pereira acaba por ter que ser o melhor em campo, porque eu nem sou muito disto de dar a quem marca, mas dado o equilíbrio de todos os jogadores, acho que o Pereira, e apesar de ter sido um penalti, é se calhar o penalti mais difícil de marcar de sempre, porque aquilo nem sequer é uma marca de penalti, aquilo é um tufo. Sei lá, nem sei que nome dar àquilo, e acaba por ser ele a dar a vitória. E o outro nome de destaque positivo que também já dei aqui foi o Diogo Costa, que apesar de não ter tido um jogo muito difícil, pá, fartou-se, tirou ali duas ou três bolas que podiam perfeitamente ter entrado, e se calhar se não fosse ele estávamos aqui a discutir uma derrota da Académica humilhante frente ao Fontinhas. Por isso, a destacar dois nomes, pela positiva têm que ser estes dois para mim.
Mas tu não achas que é um bocadinho, pelo menos a perspectiva que eu tenho é esta, eu acho que é sempre um bocadinho injusto dar o prémio de pior em campo, ou menos teve menos bem em campo, ao Vasco Gomes. Eu acho que devia ser isso, Henrique, porque está a jogar numa posição que é completamente...
Claro, claro.
Eu acho que há dois jogadores na Académica que têm de jogar sempre, na minha opinião. É o David Braz e é o Vasco Gomes. Para mim é esta é a minha opinião assente. Agora, jogar com os dois no meio, por exemplo, contra um Caldas, acho que é impensável. Não há hipótese contra um Caldas jogar com o David Braz e com o Vasco Gomes ali como duplo pivô, porque acabas por perder se calhar capacidade de transporte e acabas mesmo por perder capacidade defensiva, porque às tantas ficam os dois um bocadinho, vais tu ou vou eu, não sei se isso é treinado, não faço ideia, mas acho que é um bocadinho, eu percebo o que tu disseste e até cá por concordar fez sentido a substituição, como é óbvio. O Vasco Gomes não estava a dar, não vou dizer nada, mas estava a dar muito pouco ao jogo da Académica, e acho que a probabilidade dele dar alguma coisa ao jogo da Académica quando tiverem gostado, que era a faixa, pode ser direita, pode ser esquerda, acho que é um pouquinho diferente, acho que vai acabar por ser muito... é diminuto aquilo que ele consegue fazer pela faixa, infelizmente. Mas acho que, Henrique,
Não, ia dizer exatamente isso.
Desculpa, Henrique. Desculpa, Henrique. Só dizer que... concordar aqui com o que o Joaquim disse e dizer que eu nunca vou dizer mal do Vasco Gomes, só disse mal dele. Aliás, neste fórum até já fui acusado de manter uma relação extraconjugal com ele. Mas,
algum Vasco gumismo ali por parte do Zé.
Sim, eu só disse isto porque lá está, porque tenho expectativas muito altas e concordo absolutamente contigo, quer dizer, não é a posição dele, não se pode pedir que ele faça o que o Seco faz nessa posição.
Concordamos todos, eu até lhe iria chamar se calhar ali um bocadinho o síndrome de Zé Nando, que se aplicou primeiro a David Braz, que coitado levou aqui na cabeça da nossa parte. Quer dizer, os ouvintes entendem, não é? É injusto, porque a culpa não é do David Braz, mas acaba por ser justo porque acabam por ser os jogadores que jogam menos bem. Agora, a culpa não é deles, mas temos de dar uma nota à sua prestação dentro do campo, e é o que é, não é? Se puderem, sei lá, o Pereira a jogar a central, pá, pois a nota vai ser baixa porque ele não é central. É um bocado por aí, a culpa não é necessariamente deles. Mas acaba por acontecer o mesmo ao Vasco Gomes, nestes últimos jogos. O Tiago Moutinho parece estar a castigar um bocadinho o Vasco, e tenho um bocado de pena, porque o Vasco vinha a ser um dos melhores jogadores da Académica durante a fase regular a jogar ao centro, e a equipa fica um bocado órfã, tal como eu teria dito e disse várias vezes, que tinha muita pena do Zé Nando castigar o David Braz e tornar a Académica órfã do seu melhor box-to-box. O que é certo é que agora David Braz foi para essa posição, ok? É bom de um lado, mas é mau do outro. Parece uma... atenção, mas acho que é importante fazer esta ressalva. É uma boa dor de cabeça, porque são bons jogadores em posições menos boas e não têm ainda assim comprometido. Atenção, houve já vários, muitíssimos episódios em que estávamos aqui a falar de péssimas dores de cabeça, porque não tínhamos soluções de qualidade para as posições. Assim, pá, é um bocado não podermos juntar o melhor de dois mundos. Um Vasco Gomes que tem estado bastante bem no capítulo meio-campo ofensivo, na fase de transição, e um David Braz um box-to-box. Lá está, é interessante a questão que o Aranha levanta. Será que conseguimos conjugar os dois no meio-campo a 4, em que eles os dois são os dois médios do centro? Boa questão. Acho que talvez contra o Moncarapagense haja espaço para isso. Também acho que há um jogador que tem de jogar não digo tal, não digo sempre, mas muitas vezes que é o David Telles, talvez encostá-lo à esquerda seja a solução. É facto também aqui que o Guedes, e esse era um dos nomes que eu ia destacar como positivo, fez um grande jogo. O Rodrigo Guedes faz um grande jogo, sai ao intervalo, mas cumpriu com todas as suas funções na primeira parte, inclusivamente um corte muito importante a matar o ataque aos 31 minutos que o Fontinhas... Lá está, no início daquela fase que o Fontinhas começa a apertar-nos, o Guedes comporta-se muito bem e rouba, mata lá alguns ataques. Foi um dos melhores jogos do Guedes, não foi o melhor, mas foi um dos melhores esta época. Portanto, também algum destaque positivo. Portanto, o Tiago Moutinho tem aqui uma boa dor de cabeça, mas tem de ser inteligente, porque apesar de ser uma boa dor de cabeça, não é qualquer trio ou qualquer dupla de meio campo que vai resultar, quase certeza. Mas pronto, cingindo-me então às notas dos indivíduos.
Mas espera só um bocadinho, pegando aí o que estavas a dizer. Eu por acaso agora estou com sérias dúvidas. Eu se calhar atrevo-me a dizer que, com base no jogo de hoje, eu gostava mais de ver o David Braz a jogar a extremo e o Vasco Gomes a jogar no lugar do David Braz.
Pois eu não.
Não sei se... Pronto, e se calhar em jeito de pergunta. O Henrique não concordou. O Zé, vou-te perguntar mesmo. Com base no jogo de hoje, eu com base no jogo de hoje preferia ver o Vasco Gomes da fase regular a jogar ao meio e com as opções que temos, como é óbvio. E o David Braz a jogar a extremo.
É um bocado a pergunta, o que é que é menos...
O que é que é menos mal? O que é
menos danoso. Exato. Para a Académica, não é? Exato. David Braz ou Vasco Gomes a extremo direito?
É sem dúvida uma boa pergunta. Eu acho que ambos são úteis, mesmo a jogar no meio, são úteis a pisar os terrenos mais laterais do terreno, agora em processos diferentes. Acho que o Braz é um jogador que tem que jogar no meio, que é para ter uma maior área de abrangência defensiva possível, e acho que ele é muito útil a recuperar bolas mesmo no perto do corredor, mas lá está, sempre partindo do meio para poder ter essa área de abrangência para poder ir recuperar bolas a todo o lado do campo. O Vasco é um jogador que eu acho que a sua melhor posição é mesmo no meio, a descair para a aula quando a equipa ataca.
Porque agora é equipa 3, não é?
Exatamente, exatamente.
É mais meio campo
3. Exatamente, acho que exatamente, é isso mesmo. Acho que agora partindo da aula, se eu tivesse que escolher um, se calhar escolhi o Vasco, porque acho que tecnicamente é mais evoluído que o Braz e vai haver momentos em que vai ser preciso o jogador dessa posição ser um jogador que consiga criar mais desequilíbrios, e é só por essa razão, porque acho que se calhar é o menos mau, lá está, mas não é perfeito, e preferia não nem sequer discutir essa situação, porque acho que no meio campo a 3, com um jogador atrás, só que pronto, pois lá está, se calhar era preciso depois sentar o Caiado e o Telles, e acho que isso não é benéfico para a equipa. Por isso tem que, é como tu disseste, Henrique, o Tiago Moutinho tem aqui uma dor de cabeça, uma boa dor de cabeça para resolver, e felizmente trazam-se dois jogadores muito versáteis que acho que fazem bem qualquer posição ali do meio campo, e acho que por isso é que é uma boa
dor de cabeça. Hoje David Caiado não se incluiu na equação porque estava na bancada, não sei se também por problemas físicos, se não, mas não estava no banco. Agora, eu acho que, apesar de concordar contigo, que os jogadores, quer o Vasco, quer o David Braz, na ala direita, não contribuem assim tanto para o ataque, mas também não como é que se diz, não comprometem, eu acho que é pouco justificável o Hugo Seco estar no banco. Não ser titular neste jogo, quer dizer, colocando o Vasco, ou mesmo se fosse o David Braz à ala, quer dizer, acho que não há muita justificação para o Seco ficar no banco. Acho que o Seco tem de jogar num dos dois extremos. Mas, para concluir a minha análise individual, já dei o destaque positivo do Guedes. Obviamente não há como fugir ao golo do Pereira e entender a atribuição do melhor jogador. O Telles, concordar aqui com o Aranha, também mais um belíssimo jogo do Telles. Muita pena, e fica o incentivo ao David para continuar a tentar, porque vai chegar com a certeza ao golo, que era um golaço de livre. É uma grande, mesmo uma grande defesa do Rodolfo, se não viram vale a pena verem. E destacar também aqui pelo lado positivo o Diogo Ribeiro, porque gostei da exibição do Diogo Ribeiro. Parece que o Tiago Moutinho está a conseguir tirar se calhar o melhor dele. Continua a correr muito, como sempre correu, não acho que esteja a correr mais agora do que antes. O que eu acho que acontece agora é que corre melhor. corre com mais propósito, já não é um jogador que anda ali só a cansar-se, entre aspas, a estafar-se atrás dos centrais, faz um belíssimo trabalho de pressão e colabora muito bem com o Juan Pereira. Até se assistiu às vezes, se estávamos à espera um bocadinho do contrário do que aconteceu em Massamá, de Diogo Ribeiro ser o primeiro avançado a pegar na bola e depois largar para Pereira concretizar, assistimos ao contrário. Pereira até vir a recuar bastantes vezes e a tentar isolar depois Diogo Ribeiro, que estava bastante bem fisicamente no início do jogo. Portanto,
deixa-me partilhar dessa. Eu tenho sido o maior crítico do Diogo Ribeiro no universo academista. Deixa-me partilhar da tua. Deixa-me concordar contigo. Acho que merece essa nota positiva. Acho que tem estado numa boa forma e tem estado em crescendo. E sim, tem que lhe dar essa nota, senão cai em mim em cima.
Não, acho que sim mesmo. E até te digo, acho que fiquei um bocado surpreendido por ser o Diogo Ribeiro a sair aos 70 minutos para entrar o Desmond, porque realmente o Juan Pereira estava muito apagado do jogo. É certo que aos 60 minutos ele teria aquele golaço, e é aqui uma dúvida que eu tenho comigo mesmo, uma dúvida interna. Criticar ou não Pereira, porque é assim, um ponta de lança, ainda mais numa académica, numa fase de manutenção, está lá principalmente para servir na fase de finalização. E estamos habituados a isso, não estamos, nem sequer podemos exigir que a académica tenha grandes atacantes que contribuam muito mais do que isso, do que serem bons na fase de finalização. E Pereira, nesse capítulo, teria essa oportunidade, não é? Aos 60 minutos, pouco jogo lhe chegou, é verdade. Teve ali dois ou três cabeceamentos, podia ter feito melhor. Pois, talvez por aí criticá-lo um pouco, mas o que é certo é que na fase de finalização não esteve horrível. Mas a olhar para aquele Pereira que jogou em Amora e que nos primeiros jogos nos encantou, lá está, por esse extra que dava, quer em fase de construção, para além da fase de finalização, achei que o Juan Pereira estava um bocado aliado do jogo e até por mim poderia ser ele a sair aos 70 minutos para entrar o Diogo Ribeiro. Para entrar o Desmond, desculpa. Mas acabou por ser o Diogo Ribeiro, talvez por questões físicas, não sabemos. O lado também positivo que o Pereira aguentou 90 minutos. Mas fica o destaque para um Pereira mais apagadito. Mas que pronto, acabou por ser ele a assumir o penalti e concretizou. E parabéns. E parabéns. De resto, sim, talvez o Juari, o menos seguro do jogo, mas não... Não tenho muito mais a dizer.
Só dar aqui uma chega. Acho que o facto de o Ribeiro ter estado mais em jogo que o Pereira vem também um bocado do facto do Juari não conseguir construir jogo. Ou seja, aqueles passos longos ou tentativa de exploração das costas da defesa do Fontinhas vinham sobretudo do lado do Diogo Costa / Marco Grilo. Assistiu-se muito, sobretudo na primeira parte, assistiu-se muito aqui à tentativa de explorar as costas, sobretudo do lado direito. Houve uma do Pereira na primeira parte até, agora me estou a recordar que ele até foi para dentro, ao invés de ir para a ala, que até tem um lance isolado, mas acho que isso até foi um lance um bocadinho único durante o jogo. Portanto, acho que Diogo Ribeiro, tudo bem, de facto foi um jogo acima do que tem vindo a mostrar esta época, isso é um facto, mas acho que ele ter estado mais em jogo durante a partida de hoje advém também desse mesmo, da maior qualidade que existe do lado direito em termos de construção do que da falta de qualidade que existe do lado esquerdo. Ou seja, se a bola não chega ao Pereira, o Pereira também não pode fazer grande coisa, mas Diogo Ribeiro de facto hoje, não tirando o mérito, como é óbvio, teve muito bem e também me surpreendeu essa substituição nesse sentido. Não me surpreendeu a sugestão por outro lado, porque acho que o Pereira tem de estar, enquanto estiver 0-0, enquanto a Académica estiver a perder ou empatada, acho que o Pereira tem de estar sempre em campo pelo simples facto de ser matador. Acho que é o único matador que a Académica tem na equipa, não existe outro. Obviamente que o Nketiah marcou um golo ao Massamá fora, mas um bom golo, mas foi o primeiro golo que ele marcou esta época numa série de jogos que já teve. Agora o Pereira acho que continua a ser o único matador que nós temos, matador puro, que a Académica no plantel só existe um, e é o Pereira, e enquanto o jogo estiver atado, acho que ele tem de estar sempre em campo. Esta é aqui a minha posição relativamente ao Diogo Ribeiro e ao Pereira, estando em Cunha lá na frente, saindo um, enquanto o jogo estiver atado, tem de ser o Diogo Ribeiro a sair e o Pereira tem de permanecer em campo.
Sim, eu acho que o meu último destaque, antes de passarmos então para a antevisão desse jogo com o Caldas, é a presença de Tusso e a estreia do Tusso, do Diogo Amaro, Parabéns ao Diogo pela sua estreia enquanto sénior da Académica. É estreia, certo? Agora estou aqui um bocado inseguro, Zé. É estreia.
É, sim.
É estreia.
Creio que sim.
O Diogo Amar já tinha sido convocado para alguns jogos, nunca se tinha estreado, entrou desta vez aos 88 minutos, com um mullet bem aparado e pinta de centralão. Esperemos que cumpra e que pelo menos seja tão bom, vá, como o seu irmão, que é titularíssimo no Guimarães. Seria um belíssimo jogador para a Académica, um talento, por certo. Portanto, fica essa nota também. Agora, passar para o próximo jogo e perguntar-te a ti, Zé Pedro. A Académica vai receber mais uma vez o Caldas da Rainha, e o Caldas começou mal esta fase de manutenção.
Sim, empatou com o Carapagense. Não se pode dizer que seja um péssimo resultado, porque não perde pontos para as equipas que estão no lugar de descida, e é um jogo fora, ainda por cima mesmo o Carapaz, uma deslocação sempre difícil, não pelo jogo em si, mas
pela viagem,
exatamente. Mas opa, acho que a Académica tem motivos para estar confiante que consegue bater o Caldas. Acho que é uma jornada onde a Académica parte sem grande coisa a perder, porque acho que é a jornada onde a Académica, olhando a priori para o calendário, é aquela jornada em que se calhar todos diríamos, ok, se calhar esta jornada a Académica vai perder pontos para os rivais de baixo, porque os rivais de baixo defrontam-se, portanto, pelo menos um deles obterá pontos, e o Fontinha jogará em casa, portanto, se calhar é o adversário mais temível, porque é a equipa que tem mais pontos e joga em casa, portanto, é se calhar a jornada em que é a jornada se calhar mais fundamental para o Fontinhas, por essa razão, porque eu acho que se o Fontinhas não ganha, acho que as coisas ficam muito complicadas para eles. No último tiveram dois expulsos neste jogo, dois jogadores importantes, vão ter essas duas baixas para esse jogo. É uma final para eles, e acho que a Académica, portanto, acho, olhando assim a priori, se a Académica não perder pontos para os rivais de baixo, acho que será sempre uma boa jornada, que catapultará a Académica para um campeonato mais tranquilo. Mas olhando para o jogo em si com o Caldas, tenho razões para estar confiante. Apesar de, pelas minhas contas, a Académica não poderá contar com David Brás por acumulação de amarelos, e os lesionados deste jogo também não se sabe como é que estarão, mas David Brás será certamente uma baixa relevante. Mas acho que a Académica pode conseguir um empate, já não olharia com maus olhos, mas acho que a Académica tem mais do que obrigações de pelo menos olhar para o jogo para ganhar, tentar aliviar a pressão que possa ter para os jogos decisivos, tentar despachar isto o mais rápido possível, e não vejo a Académica a ser muito inferior ao Caldas, por isso acho que estou confiante num bom resultado, sinceramente.
E tu, Aranha, face ao que a Académica produziu neste jogo, estás confiante que seja um jogo com características semelhantes, ou pelo facto de quer Caldas, quer Académica estarem relativamente confortáveis e sem dúvida nenhuma que a derrota é o resultado que ambas as equipas quererão evitar, achas que pode, não quero aqui levantar questões legais, não é? De haver caldinho, jogo da mala em Coimbra, mas achas que pode haver aqui alguma contenção no capítulo do arriscar e no de querer levar 3 pontos, pode levar aqui a um jogo um bocado mais morno?
Bem, há dois fatores que me deixam, se calhar, preocupado aqui para este jogo com o Caldas. O primeiro é o possível orgulho ferido que o Caldas traga deste empate com o Moncarapachense, sabendo que o Caldas, à partida, é uma equipa claramente superior à equipa algarvia. Diria que existe aqui algum orgulho ferido por parte da equipa das Caldas, que teve perto até da fase de subida. Portanto, diria que até vem, se calhar, espero eu, desmotivada para esta fase de manutenção. O outro fator que me deixa preocupado foi o jogo em casa que a Académica fez contra o Caldas. Foi um jogo fraco por parte da Académica, na minha opinião. O resultado não foi totalmente desequilibrado, mas foi um jogo fraco da nossa parte. O jogo em Caldas, ou nas Caldas, neste caso, deixa-me um bocadinho com uma esperança mais elevada que a Académica consiga, no mínimo, o empate. Não acho que seja de todo impossível que isso seja possível. Acho que é um jogo que tem de ser encarado de uma forma relativamente calma, como a própria classificação assim o espelha. A Académica acho que não tem de estar, para já, muito preocupada com este jogo em particular. Depende sempre do resultado que saia do Moncarapachense com o Fontinhas. Acho que o Caldas possivelmente será, possivelmente, acho que é mesmo, a equipa mais forte desta fase, mas a Académica jogando em casa acho que tem de jogar igual para igual, e acho que o empate não é de todo descabido, no mínimo. E vamos ver o que o jogo dá, na expectativa que o Caldas venha até desanimado, espero eu, para este jogo em Coimbra, e que a Académica possa tomar o máximo partido disso e quiçá tentar a vitória, e ganhando ao Caldas, diria que fica muito bem encaminhado para o resto da fase de manutenção.
Pois, aí até essa confiança pode vir afetada pelo facto do Caldas ter tido um fim de fase regular desastroso. Aquela hipótese que eu levantei aqui no episódio com o nosso convidado Francisco Sousa, para mim faz-me cada vez mais sentido, e acho que realmente isso poderá estar a acontecer, que é, o Caldas tinha muita ilusão, tinha muita ambição em chegar ao top 4, e tinha aspirações legítimas para isso, porque a certa altura chegou a combater muito de perto com o Belenenses, e acaba por deitar fora essa oportunidade, acaba por não conseguir atingir esse objetivo, com 4 derrotas consecutivas no fim da fase regular, com Belenenses, Amora, Leiria e Sporting B. É verdade, tiveram um campeonato lixado este fim de fase regular com as equipas de topo. Mas o que é facto é que esse objetivo acaba por sair fracassado. E começa esta fase com um jogo frente ao último classificado, e provavelmente a pior equipa de toda a Liga 3, e não lhe consegue ganhar. Relembrar que, é facto, também não conseguiu ganhar em Moncarapaz na fase regular. Também empatou a 1. Não sei se é alguma coisa com os ares ou com a água algarvia que o Caldas tem. Agora, que de facto é uma fase má da equipa das Caldas, acho que ainda vai ser cedo para soar os alarmes nas Caldas com este empate. A equipa continua relativamente tranquila, tão tranquila como a Académica, face ao Fontinhas e ao Moncarapacho. Mas o que é facto é que uma derrota com a Académica e um potencial apenas, desaire do Moncarapacho, ou seja, se o Fontinhas ganhar e o Caldas perder, o Caldas começa a ficar um bocadinho nervoso, não é? Porque fica com 8 pontos, o Fontinhas com 6... e depois um embate frente a frente, que o Caldas quer evitar alguma tensão aí. Portanto, eu acredito, sinceramente, também nesta hipótese, eu gosto muito de levantar hipóteses, né? E acredito nesta, que é, pá, vai interessar aos dois o empate. Ninguém vai querer perder este jogo, mais do que ambas quererem ganhar. Portanto, eu acredito que vai ser um jogo fraquinho, por todas estas condições, e mais uma, que é a Académica, como eu já disse, não me encheu o olho com o Fontinhas. Portanto, epá, eu acho que vai ser quase um acordo não escrito de cavalheiros, e este jogo, lançando já aqui a minha aposta inicial, acho que vai acabar em empate 0-0, muito sinceramente. E tu, Zé Pedro, qual é a tua aposta para este jogo?
Vou ter que ser diferente, né? Eu sinto que já perdi vários pontos na nossa tabela por ter que ser diferente.
Mas não tens, Zé. Queres 0-0?
Não. mas neste último jogo passou, eu estava muito confiante num 1-0, mas tive que mudar por vossa causa e pronto, e acabei a perder. E como este jogo há muitos. Mas acho que agora, mesmo por confiança, e nem é só por ser diferente, acho que a Académica vai ganhar 1-0 também. Assim, tangencial, acho
também
que o Caldas
não,
está.
Porque eu disse empate.
Não, mas acho também como ganhar. Neste último. Também como neste
último. Ok.
Basta, o Caldas não vem numa boa fase, e eu estou confiante que a Académica pode resolver o. Não vou dizer já resolver a manutenção, porque isto nunca se sabe. E os adeptos da Académica são. é uma espécie que devia ser estudada, né? Se calhar há 2 meses já estávamos a cantar a descida e agora já queremos a manutenção à terceira jornada. Já estávamos, a semana passada já estávamos a fazer as contas, ou há 2 semanas que Francisco Sousa estivemos a fazer as contas, se dava para ser, para nos manter na terceira jornada.
É verdade.
Pá, acho que sim, que vamos ganhar, vou apostar um zero para nós.
Para a Briosa. E tu, Aranha?
Eu vou ser ousado e vou apostar que o Caldas vem com medo a Coimbra, vem já com a calculadora na mão, à espera que o Fontinhas ganhe ao Moncara Paciência, e vou apostar que a Académica vai ganhar 2-0.
Ok. É verdade que desta vez a Académica jogou primeiro contra o Fontinhas e depois esperou pelo resultado do Caldas. Desta vez o Fontinhas joga primeiro e a Académica a seguir. O que é certo que o Caldas joga 2 vezes depois dos outros adversários. Não creio que isso tenha assim tanta influência nesta fase, para já. Mas também acredito que na fase que importa decidir, quando houver decisões, os jogos serão à mesma hora. Portanto, não vou atribuir nenhum significado a esses horários. Mas bem, estamos então feitos aqui de apostas. Eu queria só aqui ainda dar uns destaques antes de passarmos ao capítulo da formação habitual com Zé Pedro Correia, a sua rubrica favorita. Queria aqui fazer alguns destaques acerca desta semana. Um deles é os patrocinadores. De destacar, e vamos aqui a estas marcas, patrocinou a Académica, não nos patrocinou a nós, mas ainda assim dizemos aqui os seus nomes. A Lugrado, se calhar a que mais destaque teve, quer dentro, porque estava na parte principal, na frente da camisola da Académica, mas também nas redes sociais. A Académica, assim por uma semana, parece que se converteu quase assim numa limitada de futebol e bacalhau, com tantos posts até alguns de produto com bacalhau, Juan Peré a pousar com bacalhau no fim do jogo, muito, muito bem, e isso é uma coisa que eu dou os parabéns à direção por ter conseguido para essa fase. Parece, ou pelo menos do post que foi feito no Instagram da Académica, parece que é um acordo para toda a fase de manutenção e não apenas para jogos pontuais. Mas também nas costas surgiram novidades. Saiu o crédito agrícola e entrou a Konica Minolta no topo da camisola nas costas. E embaixo da camisola também surgiu o grupo AM Confraria. Bom ver que a Académica está viva e que há marcas a querer ajudar a Académica. E também nos placares publicitários que estavam em torno das 4 linhas, surgiram marcas novas, como os irmãos Norinho, ou Norinho, e a TCCRX. Foram as duas estreias, creio eu, que não estou a dizer nenhuma barbaridade, mas duas marcas novas que se juntaram a marcas como Enche Bandulho, não é? Enche Bandulho, restaurante que também já apoia desde o início da época. E também, agora, se estes foram alguns destaques positivos, um destaque de vergonha pelo estado daquela área. Epá, indescritível. Está cada vez pior. Não há... Se com o mau tempo... Podemos entender, vem o bom tempo e a área onde Pereira marcou o golo só piora. Só piora, é cada vez mais areia, e desta vez, quer dizer, se aquele clipe for usado ou cortado nas redes sociais, não me admira que corra o mundo naquelas páginas do Out of Context, porque há um momento em que os jogadores do Fontinha estão... Primeiro a alisar a areia em toda a zona da linha da baliza, como depois a tirar uma rede que terá sido colocada, que eu não sou perito em agricultura, se calhar para a semana temos de trazer aqui um perito, mas não percebo. Uma rede sob a qual Nuno Hidalgo jogou toda a primeira parte sem se queixar, mas o que é certo é que o Rodolfo do Fontinhas, assim que topou aquela rede, teve medo de tropeçar, e bem, quer dizer, legitimamente podia ser ali complicado e ficar preso na rede, mas pá, muito mal. Destaque muito negativo para aquela área, para... Não sei se a teoria do fungo que foi avançada pela direção ao início da época se mantém ou não, mas que, que é vergonhoso, é. Ainda por cima, tendo depois uma outra área verdinha, bonita e completamente funcional. É estranho. Mas se calhar, se não tiverem mais nada a acrescentar, pergunto-te a ti, Zé Pedro, o que é que aconteceu aí a nível de formação nesta semana da Briosa?
Deixa-me só dizer aqui, então.
Olha, uma... Força.
Desculpa, Zé. Só dizem aqui em toda brincadeira, que eu até partia com o Henrique na altura, mais vale ser o Nuno Hidalgo a bater penaltis, não é? Fazer aquele montinho de areia como se faz no futebol de praia e tentar a sorte. É só para aqui também deixar um bocadinho de humor face à descredibilidade, que é deixar também um bocadinho de humor e se calhar pensar que o Nuno Hidalgo poderia ser o novo batedor de penaltis em casa da Académica. Desculpa,
para aquela baliza, só para aquela baliza.
Sim, olha, exatamente. Relativamente à formação, uma semana um bocado agridoce. Do ponto de vista resultadista, claramente agri. Porque a equipa, quer os sub-17, quer os sub-15, perderam. Os sub-19 creio que não jogaram. Mas os sub-15, os sub-17 perderam contra o Benfica, fora de casa, por 4-0. Eu tive a oportunidade de ver o jogo em casa, jogo que foi a primeira jornada ou das primeiras, e a equipa bateu-se bastante bem, perdeu apenas por um gol, mas neste jogo acabou por perder por 4-0, e os sub-15 perderam em Belém com o Bolonenses por 1-0. Portanto, as contas não estão muito famosas nos apuramentos campeões destas duas equipas, mas formação também é isto, o que importa é ter estas experiências. Na parte mais doce, está claramente a convocatória, e ainda mantendo no sub-15, uma convocatória da seleção nacional sub-15, que apesar de ter sido uma convocatória com 84 atletas, se calhar isto devia ser utilizado na equipa principal, que assim deixavam de haver as confusões e iam os Paulinhos e os Betos e toda a gente, e ficava tudo contente. No sub-15 fizeram isso e a Académica acabou por colocar 5 atletas, se não me engano, nesta seleção. São eles: Guilherme Amaro, o já habitual João Conceição, que já aqui falamos muitas vezes, também Miguel Lopes, que também já foi chamado, creio eu, o guarda-redes José Roxo e o defesa Stanislav Tolstolis. Portanto, aqui 5 jogadores a ter debaixo de olho, convocados para a seleção nacional, e aí está a parte, a melhor parte do fim da semana esportiva da nossa formação.
Sem dúvida, deixar os parabéns, já o deixámos no nosso Instagram e deixamos aqui no episódio. Muitos parabéns a esses jovens, e também a juntar aí à parte doce da semana, como tu disseste, o maior prémio de todos da formação, a chamada de mais um atleta júnior, ou que veio dos júniores da formação, à equipa principal, não é? E a estreia de Tuço. Portanto, também uma parte muito boa da formação, e mais um parabéns. Formação esta que, aliás, foi distinguida na semana passada por uma entidade certificadora de formação. Ajuda-me, se calhar, Zé. Não sei se foi pela Federação, se pela Liga, mas alguma entidade.
Acho que foi pela Federação, porque eu vi José Conceiro estava lá nessa fotografia, portanto devia ser uma coisa da Federação. Acho que é habitual estas certificações, acho que são habituais todos os anos. Lembro-me todos os anos,
ou quase todos. Mas não deixa de ser bastante positivo a Académica ser novamente distinguida e receber o prémio das mãos do João Fernandes, que também tem funções de formação, para além de ter claramente ali uma grande presença na mancha. Fica também o parabéns a toda a estrutura que toma conta da formação. Também aqui uma nota para o Diogo Costa, que foi também distinguido como parte da equipa da fase regular, ainda que como suplente, foi incluído ali no lote de melhores jogadores da fase regular, o totalista da Académica, portanto. Também um bom destaque. Não sei se têm mais alguma nota antes de terminarmos este episódio. Aranha, Zé?
Não, agradecer aqui ao Joaquim por ter vindo. Acho que a participação dele é sempre assertiva. E até aqui o incito a falar com o nosso amigo Tony pelo ficar mais vezes, pelo ir mais vezes de viagem, para vir aqui o Joaquim participar, que acho que o contributo é melhor. Por isso, agradecer mais uma vez por teres vindo aí.
e polémica dentro da bancada, mas sim, obrigado. Sim, não à parte de ser melhor, porque não quero estar aqui a gerar conflitos, mas sim, que são sempre participações bem-vindas e certamente que virás mais vezes. Obrigado, Aranha, pela tua disponibilidade. E terminar então o episódio dizendo que voltaremos, certamente, sim, pá, queres ainda acrescentar?
Quero agradecer também as palavras do Zé. Pá, o Tony é sempre bom de ouvir, portanto ele que não se preocupe que eu só estarei cá quando da viagem dele, não estou de todo a substituí-lo. Falando agora, não estou mais a sério, pronto, agradecer mais uma vez este convite, é sempre prazer e quiçá haja um episódio em que possamos estar aqui os quatro a falar sobre a académica e sobre a areia que já ali naquela área.
É verdade, e assim nos despedimos, agradecendo também a vocês ouvintes, se ainda estão a ouvir este episódio, se não mudaram ainda de episódio, deem aí a vossa estrelinha no Spotify ou no Apple Podcast, que já sabem, estamos fartos de dizer que o nosso objetivo é chegar às 50, estamos aí com 42, creio. Cada estrelinha é valiosa e vocês podem fazer a diferença nisso, não custa nada. Portanto, falamos então para a próxima semana, depois do jogo com o Caldas, esperemos trazer mais 3 pontos para a Briosa. Até lá!